o campeão é na Rádio Observador. Todos os dias pontuamos os protagonistas do mundo do desporto aqui mesmo, claro, na Rádio Observador. E hoje a dar essas notas temos Augusto Inácio, Gabriel Alves, João Pinto e Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos.
Bom dia, campeões.
Bom dia.
Hoje um bocadinho mais cedo, acordaram bem?
Tudo bem.
Hoje um bocadinho mais cedo, também para acordarmos em boa, não é? Hoje começamos por dar destaque à entrevista de André Villas-Boas ao Observador, uma entrevista que vai poder ouvir na íntegra às 5 da tarde por aqui, mas também no nosso site, claro. André Villas-Boas garante que vai honrar o legado de Pinto da Costa caso vença as eleições, mas diz que só a sua candidatura pode dar futuro ao clube.
Será um Futebol Clube Porto totalmente diferente caso a direção, caso a candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa seja eleita. Este é um momento onde os sócios têm que decidir que o futuro do Futebol Clube Porto enquanto clube de associados é esta candidatura, é a nossa candidatura que oferece. Tendo em conta a situação atual, a envolvência de determinada pessoa através dos seus fundos que está relacionada com a candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, o futuro do Futebol Clube do Porto poderá estar intimamente ligado aos fundos que essa pessoa está relacionada.
Ouvimos André Villas-Boas à Rádio Observador, numa entrevista que vai poder ouvir esta tarde na íntegra, do jornalista Bruno Roseiro. Bom, hoje não temos cá o Luís Pinto Coelho, mas vamos analisar esta entrevista na mesma. Começamos pelo Augusto Inácio. Villas-Boas fala aqui no legado que vai tentar honrar. É importante para a candidatura que sejam criadas aqui pontes com o passado ou a estratégia mais acertada. É mesmo Villas-Boas afastar-se totalmente do percurso de Pinto da Costa, Augusto? O que é que achas?
Bom dia a todos. Ora, deixa-me dizer que cada um alega aquilo que é o melhor para o clube. Uhum. Claramente há três candidatos, não há só dois, só se fala de Villas-Boas, claro, e Pinto da Costa, mas há uma outra candidatura. De qualquer maneira, são estas duas que parecem mais fortes e cada um esgrime à sua maneira aquilo que é o melhor para o Futebol Clube Porto e tentar convencer os associados do Porto a colocar o seu voto nas suas campanhas e nas suas ideias. Claramente que se Villas-Boas ganhar, o Porto vai ser diferente, porque as ideias são diferentes, as ideias gerais são completamente também diferentes, mas sinceramente eu ainda não percebi bem se Villas-Boas ganhar, onde é que vai buscarem aquilo que são os déficits do Porto, principalmente a nível financeiro, uhum, como é que vai pagar tudo aquilo que está para trás. É uma herança muito pesada nesse sentido, mas também é uma herança pesada a nível desportivo, porque o Pinto da Costa, ao longo destes anos todos, ganhou muitas coisas, é o presidente mais titulado do mundo, e por isso também por aí a tarefa não será fácil. De qualquer das maneiras, cabe aos associados do Porto realmente seguir o caminho que querem seguir. Há uma coisa já que é verdade, e estamos nas eleições de 2024, mas já se fala nas eleições de 2028, porque António Oliveira, que é um dos braços direitos de Pinto da Costa, já disse que se Pinto da Costa não ganhar em 2028, ele vai se candidatar. Uhum. Isto respondendo indiretamente...
Surpreendeu-te, Augusto.
Que em 2028 não se iria candidatar, ou ganhava agora, ou não se candidatava mais. Claro. Pronto, está lançada já as eleições para 2028, agora para 2024, vamos ver qual é a decisão dos associados do futebol.
Mas surpreende agora esta movimentação de António Oliveira, até porque não tem falado muito durante a campanha e agora de repente, mesmo aqui na véspera, lança esta, não sei se podemos chamar bomba, porque é uma bomba com 4 anos de diferença, não é? Mas acaba por ser um destaque importante, relevante nesta campanha.
Olha, deixa-me dizer que fala-se sempre de António Oliveira cada vez que há eleições no Futebol Clube do Porto. Simplesmente António Oliveira sempre disse que enquanto Pinto da Costa se candidatasse a presidente do Porto,
não se candidataria.
Agora, não deixa de ser verdade que ele só tem essa afirmação porque Pinto da Costa disse que este era o último mandato. E a partir daí ele tem legitimidade depois para pensar no futuro, uhum, se podia ser um candidato ou não. Mas claramente que é uma das figuras do Futebol Clube do Porto. Tem um know-how muito grande, tem uma experiência muito grande também, é um empresário bem-sucedido, foi um grande jogador, foi um grande treinador, foi selecionador nacional, enfim, já está bem metido dentro daquilo que é a gestão também desportiva, embora nunca exercesse esse cargo, mas nas suas empresas teve uma gestão muito, muito boa e com muito sucesso, por isso é um nome a ter em conta no futuro, uhum, e agora claramente que é uma mais-valia para Pinto da Costa, e é uma das grandes figuras do futebol do Porto, do passado e do presente também.
Uhum. Gabriel Alves, falando precisamente deste tema, do lado do Pinto Costa tivemos ontem esta entrada em cena de António Oliveira, ele que é candidato a vice-presidente do clube, deixou esta garantia em Penafiel: se Pinto Costa perder as eleições, avança em 2028 e diz para as ganhar. Vítor Bahia foi aqui destronado como sucessor em frente a Pinto Costa. Temos sempre apontado, até o próprio Pinto Costa sempre apontou a Vítor Bahia como sucessor. Parece que agora António Oliveira diz: não, não, afinal estou aqui eu.
Olhem, bom dia. Eu estou de acordo com tudo o que o Augusto Inácio acabou de dizer, só divirjo um bocadinho, ligeiramente, numa situação que me parece também que é importante. Oliveira diz: 2028 estou cá. Não, não. Oliveira está a dizer: estou cá hoje. Uhum. Não é em 2028. Ele está cá hoje. Portanto, ele entrou na corrida, nesta corrida para as eleições. António Oliveira mostra com esta sua aparência pública, notória, sublinhada, que é oposição já a André Villas-Boas. Atenção a isto. Quanto a André Villas-Boas, e já lá vou ao Vítor Bahia. Quanto a André Villas-Boas, eu ouvi há bocado aquele pedaço, pronto, das acusações de um fundo, mas do outro lado também se acusa Villas-Boas também de ir vender o clube aqui, ali e acolá. Portanto, os sócios têm é que decidir e pedir esclarecimentos, se é, mas decidir ou sobre aquilo que vem um novo trazer ou aquilo que alguém já vem de trás vai trazer para agora. Para já, com António Oliveira, atenção, que é de facto o grande adversário de André Villas-Boas. Quanto a Vítor Bahia, será sempre uma figura importante dentro da estrutura do Futebol Clube do Porto e penso que António Oliveira não deixará de o ter como vice-presidente.
João Pinto, o facto da candidatura de Pinto Costa já falar em 2028 e sucessores a Pinto Costa, isto pode mostrar algum pessimismo em relação à eleição daqui a uma semana?
Não, acho que não. Uhum. Acho que é mesmo uma questão estratégica, é uma questão de dizer que não acabamos, portanto, estas ideias não acabam em Jorge Nuno Pinto Costa e não acabam, razão da idade de Jorge Nuno Pinto Costa. Portanto, vão para lá disso e vão para lá dessa questão. Portanto, acho que António Oliveira tem as declarações como isso, tanto como uma tomada de posição da candidatura, portanto, uhum. que é mais do que Jorge Nuno Pinto Costa. Acho que são declarações fortes. Agora, acho que o grande erro de Jorge Nuno Pinto Costa aqui há uns anos foi, em vez de ter apontado um delfim, apontar quatro. Portanto, isto não há nada pior para uma monarquia do que de repente haver quatro candidatos legítimos ao trono. Isto dá em guerra civil sempre, não é?
Claro.
Portanto, acho que...
É a guerra dos tronos, não é?
É uma guerra dos tronos absoluta, não é? Portanto, aquilo que está a acontecer no Futebol Clube do Porto agora é que estão todos agarrados àquela carta de Jorge Nuno da Costa que diz que eu também era um delfim. É uhum. Vítor Bahia, António Oliveira e André Villas-Boas. E, portanto, não há melhor maneira de dividir um clube do que aquela declaração de Jorge Nuno da Costa aqui há uns anos. E agora está-se a pagar o princípio desse preço e continuar-se-á a ver esse tipo de fantasmas com um outro senhor que está a correr por fora, chamado Fernando Madureira, uhum. que neste momento está completamente fora das luzes da ribalta, mas que um dia destes volta.
Uhum. Pedro Henriques, um dos...
Atenção, sim, Gabriel. André, desculpa lá, só uma nota ainda neste tema. Muito rápido, o António Oliveira, atenção, eu não, sem querer entrar nisto de campanha, mas há uma coisa que eu queria deixar aqui expresso. António Oliveira, para além de ser um homem do futebol, é aquilo que nós podemos chamar socialmente um homem do Norte. Uhum. Do Norte. Eu sei o que é que estou a sublinhar.
Pedro Henriques, um dos temas do momento é também relativo às eleições, e também relativo às eleições do Porto, é a questão do negócio Ítaca, a empresa que comprou agora uma fatia dos direitos comerciais do Estádio do Dragão e que agora também soubemos que só foi registada em fevereiro deste ano. Villas-Boas criticou o negócio por ter sido feito à pressa, por ter sido feito tão em cima das eleições, até porque, pelo que se diz, é um negócio que amarra aqui os candidatos até 2049. Pinto Costa já disse que até 1 de julho pode haver rescisão deste contrato. Este negócio foi feito para amarrar aqui os candidatos?
Bom dia. Bem, há aqui essas duas versões, e uma que diz que fica tudo até 2049, mas depois Pinto Costa ontem exatamente disse não, há ali um ponto, uma linha que permite, ele até disse caso outro candidato possa ganhar, uhum. Digamos que anular. Agora, se há esse ponto, eu acho que nem esse ponto, é melhor haver esse ponto do que não haver nada, porque isso vai permitir que, caso André Villas-Boas ganhe, possa fazer uma alteração. Mas então, se meteram esse ponto, para que é que fizeram já e não fizeram daqui a duas ou três semanas?
Exatamente.
Não faz sentido, isso não faz sentido nenhum, e acho que é um comportamento, uma atitude, mesmo que tenha lá esse ponto, de quase querer comprometer para o futuro. Aliás, nós sabemos que, até em termos da política, quando há, aqui não é o caso, mas quando há governos de missionários, etc., que há um conjunto de coisas que se pode fazer, que é, digamos, fazer a gestão do dia-a-dia, chamemos assim, os governos que estão, foi o que aconteceu agora, recentemente, com a questão do PS, não é? Com esta situação, mas depois há medidas de fundo que não podem ser tomadas porque a lei não permite, exatamente para evitar, por isso é que é uma democracia e por isso é que tem determinadas regras que outros países, por exemplo, e agora ainda estou a falar de desporto, não têm. Uhum. Por isso é que há mandatos também limitados ao nível de presidentes, há assim uma série de regras que nas democracias existem. E no futebol, essas regras ainda não estão implementadas e, portanto, muitas vezes somos surpreendidos com este tipo quase de atitude de autocracia e de não democracia. E, portanto, acho que é um erro estratégico e que não fica bem. E ao contrário do que se possa pensar, isto é a minha opinião, eu acho que até os próprios adeptos do Porto, mesmo aqueles que possam estar ligados a Pinto da Costa, não gostam e que tenham, portanto, não estejam só baseados no fanatismo, e agora em termos gerais, olham para isto e dizem, pá, isto não se faz, portanto estamos a 15 dias, mesmo que haja aqui uma ligação com uma empresa, mesmo que isso seja uma coisa extraordinária para o clube, vamos esperar que se ganhe as eleições, e então podia ser anunciar, dizer, atenção, que temos isto aqui, se nós ganharmos, vamos fechar este acordo assim assim,
claro.
Como se calhar podias dizer, que hoje em dia já não está na moda, mas há uns anos atrás, sabe-se que os presidentes, e sei lá, 30, 40 anos atrás, e menos os presidentes, quando eram para estas eleições, eram normalmente pessoas com dinheiro, e vinham com os trunfos de última hora, eu vou contratar o jogador X e o treinador Y, e portanto era o grande trunfo, e muitas vezes até apareciam ao lado deles, para cativar votos. Agora, isso já não faz sentido, as coisas já evoluíram noutro sentido, e evoluíram, termino com isto, evoluíram em que sentido? Evoluíram no sentido dos projetos. E eu acho que é aqui que eu acho que o André Villas-Boas, de alguma maneira, se tem demarcado do Pinto da Costa. O Pinto da Costa, de repente, é aquele governo que está há muitos anos confortável e, portanto, não muda nada, e agora, de repente, quando aparece uma candidatura forte, vamos apresentar todas as medidas que nós não fizemos até agora, e o André Villas-Boas, aquilo que me parece, é que tem o tal projeto baseado nesta perspectiva da formação, ele disse propriamente, da tal questão de lutar pelos títulos, mas com uma base num projeto que não é de remendo, não
certo,
é
certo.
Aquilo que, obviamente, Sérgio Conceição foi obrigado a fazer ultimamente, que é, numa primeira fase, ir buscar os jogadores emprestados, numa segunda fase, ir buscar, de repente, três ou quatro, ou seja, isso não é projeto. E acho que é aqui que André Villas-Boas pode tirar alguma vantagem, além de um refresh que acho que o próprio Futebol Clube do Porto estava a fazer, e lamento que o próprio Presidente Pinto da Costa não ficasse como o presidente dos presidentes para sempre, que se tivesse retirado de outra maneira, mas como disseram aqui, e muito bem, há aqui uma questão da guerra dos tronos, que é típico de quem, num clube ou até num país, de repente é aquele que manda, e quando se abre uma porta, uma possibilidade de deixar, por limite de idade, por outra coisa qualquer, epá, aparecem todos aqueles que querem virar. E isto é o pior, como já foi dito aqui muito bem, pode acontecer a um clube que é, toda a gente quer ir para aquele poder, para aquele lugar, isto é meio caminho andado para o clube vir por aí abaixo.
Claro. Ora, meus caros, hoje éramos mais do que o habitual, estamos aqui quatro, o programa também foi antecipado e, portanto, ficámos apenas com tempo para este tema das eleições do Futebol Clube do Porto, é também o tema grande do dia. Queremos apenas dar nota também que hoje é notícia este ataque do Sporting a Zinodé Basse, o central muito jovem do Anderlecht, sendo que também os jornais desportivos hoje dão destaque ao futuro de Roger Schmidt, que ontem também analisámos de fio a pavio e que pode ouvir também em podcast no Campeão É de sexta-feira. Por isso, vamos às notas e aos campeões. Muito, muito rapidamente, Augusto Inácio, começo por ti, que é o teu campeão e que nota dás?
Olha, eu vou falar do futebol a rir e do futebol a sério.
Muito
do futebol
bem.
A rir até vou pedir a ajuda dos meus amigos que estão aqui assim para dar a nota que eu não entendo. Romário, presidente do América do Rio de Janeiro, 58 anos, que se inscreveu como jogador na segunda divisão do Carioca e até já disse que ia falar com o treinador para perceber como é que ele pode ser utilizado.
Ora, e se calhar ainda pensar, dá uma perninha, ainda marca os linhos.
Não, isto fez-me pensar e já ando a correr ali nas freias de Alcochete para ver se ainda tenho alguma possibilidade de estar aí a jogar.
Não sei que nota que é. Não sei de um clube, não. Aí o clube precisa de um esquerdo, pá.
Sim,
não sei,
estou
que
a ver um.
Não sei que dar a isto, mas vocês ajudam para dar uma nota aí.
Continua o bullying. É a única coisa que eu tenho para dizer. Continua o bullying.
Futebol a sério, João. Tem calma, João. Tem calma, João, que tu ainda vais estar. Futebol a sério, para o Arthur Jorge, que ganhou pela primeira vez pelo Botafogo, 1-0, ao fim de 3 jogos, tinha perdido com a Liga do Quito nas Libertadores e perdeu com o Cruzeiro na primeira jornada do Brasileirão, 3-2, ganhou agora. Foi bom esta vitória para o Arthur Jorge, porque naquela gente ali assim 6-3, 4 rotas seguidas, praticamente faz as malas e vai embora. Por isso, nota 14 para o Arthur Jorge e tenha toda a sorte do mundo.
Muito bem, João Pinto, nota e campeão de hoje.
Bem, primeiro queria dar nota 7 a Augusto Inácio Gabriel Alves pelo constante bullying de que eu sou alvo. Não sei se há alguém que protege malta que sofre de bullying aos 50 anos.
Nós protegemos.
Mas pronto,
nós
protegemos. Eles, alguém que me venha salvar.
Aqui.
E depois a minha outra nota vai para um fim de semana de clássicos. Vamos ter Real Madrid-Barcelona e AC Milan-Inter de Milão, um derby de Milão e o clássico dos clássicos. E, portanto, acompanhe tudo e ouça aqui na Rádio Observador, porque vai ser um fim de semana em grande.
É isso, não vamos é ter relato, atenção também, não vamos aqui gerar expectativas, mas vamos dar os resultados.
Eu não queria dizer isso, se calhar soou isso, mas não queria dizer isso. Isso.
Mas eu não me importava nada que tivéssemos aqui o relato dos dois jogos. Olha, não me importava nadinha. Ora, vamos ao Gabriel Alves. Gabriel, que é o teu campeão e que nota dás?
Olha, o meu campeão é o Real Madrid-Barcelona, é o jogo mais visto à partida, eu diria, tirando, enfim, grandes jogos da Champions, é um jogo que bate a própria Champions, é o clássico dos clássicos mundial, e portanto ver este Real Madrid que sai esgotado, mas remoçado de certeza da eliminatória da Champions frente ao City, e ver este Barcelona orientado por aquele adepto culé chamado Xavi, com Gundogan, a dizer verdades. Pronto, e depois muita polémica, etc. Isso dava aí para fazermos dois programas até, mas Gundogan tem razão. Mas vai ser um que vem psicologicamente, portanto, magoado, digamos assim, desta eliminatória da Champions. Portanto, um campeão frente ao outro que é sempre candidato a campeão.
Muito
portanto,
bem.
Para mim,
uma
é
nota.
O grande momento do fim de semana.
Muito bem, Gabriel Alves. Vamos então fechar com o Pedro Henriques, nota campeão de hoje.
Para o prémio que o Sindicato de Jogadores todos os meses dá, e portanto para aqueles que foram premiados no mês de março, Ruben Amorim, melhor treinador, Francisco Conceição, melhor jovem, Guilherme, melhor jogador. Portanto, nota 15 para estes três.
Ora, mais logo vamos ter também a antevisão de Ruben Amorim do Sporting Vitória Sport Clube, tal como de Álvaro Pacheco, também vamos ouvir aqui durante esta manhã na Rádio Observador. Meus caros, foi um gosto. Amanhã estamos de volta à hora habitual, provavelmente, ainda vamos confirmar.
Tudo indica que sim, mas
sim, tudo indica
ver.
Que sim. Já sabemos que este fim de semana estamos aqui um bocadinho dependentes do Congresso do CDS-PP, mas muito obrigado e até amanhã.
Obrigada a todos, até amanhã.
Bom fim de semana.
Igualmente.